Bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa da Rádio Observador sobre cultura pop, que é uma das poucas coisas neste mundo que, de uma maneira ou de outra, não parou durante a pandemia. E agora, por uma piada sem piada, quem também não parou por causa desta pandemia, pelo menos até ver, foram os nossos, mais que tudo, Maria Ramos Silva, olá, como estás?
Olá, tudo bem?
Bruno Vieira Amaral.
Olá.
E o Bruno, que olá, está um pouco entusiasmado, não percebo isso. Estás muito
olá,
longe.
Olá,
agora já te ouço.
Tiago.
Estavas muito longe. E Pedro Buxeri Mendes, Pedro.
Olá, como estão?
Estás bom, tudo bem?
Tudo bem.
Esta semana vamos falar de Seinfeld, ou de como às vezes não admitimos que não gostamos de alguma coisa porque aparentemente o mundo inteiro gosta. Antes disso, vamos à boa dica. Esta semana, pegamos numa expressão que muita gente tem usado nestes dias, que é do it yourself, ou faça você mesmo, que é aquilo que pessoas da cultura têm feito o mundo fora. Bruno, trazemos aqui esta expressão porque aqui há uns dias falámos sobre isto, como novas formas de escrever livros a várias mãos e à vez, mais ou menos como aquele jogo do telefone estragado, ou concertos através da internet, ou festivais de cinema que acontecem de maneiras diferentes, ou seja, fora de salas de cinema. A grande questão é se tudo isto é feito, se tudo isto salva a cultura e vai salvar, ou se é mau, a médio e longo prazo vá.
Bem, esperemos que não salve, em primeiro lugar.
Esperemos que não salve, não é?
Esperemos que tudo o que tiver que morrer, que morra. É a minha ideia. Não, eu acho que estas coisas são muito bonitas, todas estas iniciativas e todas estas tentativas de manter a máquina a funcionar, mas parece-me um pouco aquela história de o homem que leva um tiro na cabeça e alguém dá uma aspirina, não é? Uhum. A cultura levou um tiro na cabeça e está a tratar isto com aspirinas, com aquilo que se arranja, com aqueles pensos rápidos, não é? E eu não sei se o tratamento será muito eficaz, pode aliviar se calhar um pouco, mas não sei se a médio prazo isto funciona. Acho que é só uma maneira de manter as coisas a funcionar até ver, porque a situação é gravíssima em muitos setores, não é? E não é com cuidados paliativos que isto se resolve. É por muito interessantes que sejam algumas alternativas que se têm encontrado. A expressão o do it yourself, também se pode dizer que é o do it to yourself, não é? Isto está para a verdadeira cultura, para os espetáculos, como a masturbação está para o sexo, quer dizer, se não tiveres nada melhor, pronto,
não estavas
dizer, acho que de alguma maneira, mas fica sempre assim uma sensação agridoce que não é a mesma coisa.
Mas a ver se nos entendemos, achas que era melhor se estas iniciativas não acontecessem? Ou nem por isso?
Não, não, eu disse que são os paliativos.
Ou seja, tens medo que possam criar...
São possíveis. Agora, pode ter efeitos perversos, já tínhamos falado disso anteriormente, sobretudo no caso da música. Eu creio que a Ministra da Cultura, que tem sido infeliz em algumas ocasiões, pode não se ter expressado da melhor forma, mas eu até concordo com aquilo que ela disse, que era uma espécie de desvalorização do próprio produto que
Sim.
alguns artistas têm para oferecer. Eu acho que esse pode ser um dos efeitos, por muito boa vontade que haja na disponibilização de concertos, ou como queiram chamar, não sei, estas pequenas exibições caseiras, acabam por desvalorizar um pouco aquilo que hoje, sobretudo para os artistas que atuam ao vivo, é o seu ganha-pão, não é? Porque no caso da música, já poucos serão aqueles que vivem dos discos que vendem, e as atuações ao vivo, os espetáculos, têm um grande peso na economia desta indústria, e algumas soluções encontradas neste tempo de pandemia acabam por desvalorizar esse produto, não é? Pelas condições em que certas coisas são feitas, que não serão as melhores, e também por disponibilizar. Quer dizer, porque é que tu vais depois pagar por alguma coisa que te habituaste a ter de borda, não é? Essa é uma outra questão, e que eu penso que a médio prazo poderá ter efeitos negativos, ainda mais negativos, para os artistas.
Pedro, no caso da televisão, as coisas são um bocadinho diferentes, certo? Porque a televisão não pode ser feita em formato do it yourself. Não, não. Basicamente tudo se mantém como antes, ou tem havido mudanças?
Na informação, nos telejornais, decorreu tudo quase como se não houvesse pandemia. As equipas revezaram-se, e, portanto, nós tivemos apresentadores de telejornal e os cameramen e essa malta toda a trabalhar normalmente. As produções de ficção pararam, porque as pessoas não se podem tocar, não é? nem podem estar no mesmo sítio. Serão 50, 60 pessoas a fazer uma novela ou uma série, e essas pessoas tinham que ser testadas e essas coisas todas, e, portanto, tiveram que ser paradas as produções. E os programas de entretenimento, de grande entretenimento, com estúdio, e malta a bater palmas e a aplaudir e a vibrar, também tiveram que parar, pelo mesmo motivo. Portanto, juntar pessoas em estúdios é desaconselhado. É uma espécie de concerto ao vivo, na prática, alguns destes programas de televisão são. A pandemia terá tanto mais efeito na produção de televisão e na cultura quanto mais tempo demorar. Ou seja, se demorar 2 meses de confinamento ou de quarentena, é uma coisa, e será uma experiência traumática e dura, mas de alguma forma muita gente conseguirá, infelizmente, recuperar. Se demorar um ano, por exemplo, se tivermos que ficar confinados um ano, é simples, não vai haver produção de televisão tal como a conhecíamos antes, porque a televisão implica quase sempre pessoas, não é? A não ser que estejamos a falar de animação, e isso talvez possa ser feito remotamente. Não sei se respondo à tua pergunta, mas...
Sim. Eu
agora...
tenho uma dúvida, não sei se consegues esclarecer isto muito rapidamente, que é até que ponto, sobretudo as produções de ficção, podem ficar paradas? Durante quanto tempo? Tem que haver um limite, ou não?
Não, tu as produções de ficção são... Enfim, os decors estão lá, não é? E os figurinos estão lá, e os atores existem, que estão em suas casas. Algumas produções terão que ser interrompidas, e novas produções que estavam previstas para arrancar em maio, junho, tiveram que ser adiadas. Agora, existem já em alguns canais de televisão por todo o mundo, e Portugal não é exceção, alguns programas sucedâneos, não é? Feitos em casa ou a partir de casa, em que as pessoas fingem sempre que estão a lutar e que estão muito positivas e que adoram estar em casa, e cantar uma música em casa é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa, de facto. E há uma perda de valor, sentido, a percepção, no fundo, é como, por mais simpático que seja o tipo do hotel 2 estrelas e por mais aprazível que seja à vista, é diferente de um hotel 5 estrelas nos detalhes e nos pormenores, não é? E não é sustentável tu teres uma televisão forte e pujante e dominante com programas feitos através das salas das pessoas e com computadores e com Skypes e essas coisas. Isso não é sustentável de forma nenhuma.
Pedro, deixa-me só interromper-te, porque em relação à questão que tu falaste da ausência de público em certos programas, eu acho que prejudica a dinâmica de alguns programas, como é o caso do programa do Ricardo Araújo Pereira. Eu acho que há alguma diferença. O facto de ele não estar a apresentar o programa com o público na sala faz alguma diferença, não é? No timing das piadas, porque a reação também das pessoas que estão lá também acaba por influenciar o próprio desempenho do apresentador.
Claro,
e eu vi no outro dia 5 minutos do Big Brother, apresentado pelo Cláudio Ramos, e mesmo a ausência de público naquele programa, nota-se que o estúdio despido tem impacto para quem está a ver em casa. só eu seria nas galas, não é?
Sim, eu acho que isso corrobora o que eu disse, não estou em desacordo. Nós vemos que o Jimmy Fallon e o Colbert e o James Corden fizeram também o programa a partir de casa. E tem alguma graça ver um ambiente doméstico durante algum tempo, mas depois deixa de ter graça, claro, porque exato. Nós queremos as luzes, queremos as palmas, queremos tem aquele calor que o público passa.
Enquanto for curiosidade, não é? A partir
exceção,
daí. Não?
Sim. Mas, se não houver outra forma de fazer, é melhor ter Ricardo Araújo Pereira claro. Sem público ou é melhor ou sim, fazemos sim, só quando claro. Há público? É uma questão... São questões que...
Se não podes ter público...
Exato. Temos programa ou não temos? São programas difíceis de responder.
Sim.
Questões, aliás.
Maria, estas mudanças e adaptações é tudo claramente provisório, partindo do princípio que isto tudo um dia vai passar, ou em alguns casos poderá deixar transformações duradouras? Como às vezes há pessoas que dizem de uma forma assim muito filosófica que... isto vai mudar a humanidade e a forma como nós levamos a vida e etc.
Eu acho que não. Acho que essas pessoas deviam ler o Lebec que ainda a semana passada dizia que lia uma carta, aliás, na rádio em França e que dizia, contrariando isso mesmo, que anda peito tudo a dizer que isto nunca mais vai ser como antes e vamos ficar todos muito mais solidários e não sei o que mais. E eu acho que não só vai ficar tudo na mesma, como se mudar vai ser para pior. Portanto, não me lixe, não é? No fundo, era um bocadinho isso que eu queria dizer com aquele seu pessimismo crónico. Não sei, eu acho que como o Pedro referia, a questão do tempo aqui é vital, não é? Porque se esta questão, se tivermos que conviver com ela durante 2 meses é uma coisa, 2 anos é outra. E, portanto, o que estes sucedâneos nos vieram mostrar de alguma forma é que, seja qual for o cenário, ok, há uma alternativa, não é? Há aqui um paliativo que nos conforta durante um tempo, pode não ser o mais ideal, o mais perfeito, mas encontramos aqui uma solução de conforto, um pouco para os artistas, que continuam sempre em perda, não é? E para nós também, porque de facto a forma como nós gozamos as coisas não é a mesma. Eu no outro dia estava a fazer zapping, de repente parece que tu vives em permanente diferido, não é? Nada em direto, tirando as notícias, de repente deixámos de ter conteúdos em direto, não é? Quase. Tu apanhas um direto num lado qualquer e ficas pasmado e siderado com aquilo. Tu tens vontade de ver mesmo que o conteúdo não te interesse, só por aquela vertigem de repente estares a seguir aquilo num suposto tempo real, não é? Fora deste não, tempo de suspensão em que nós vivemos.
É uma coisa que te mostra de repente que o mundo ainda está a funcionar,
não é? Que está a rodar, que está a funcionar, que nós, enfim, que isto continuava a ter alguma coisa do que era aquilo que conhecíamos. Agora, lá está, de novo, um conteúdo rudimentar feito em casa, se for feito por um grande cabeça de cartaz como o Ricardo Araújo Pereira ou como o Bruno Nogueira, não é? Que também tem estado a animar no seu late night a partir de casa, é uma coisa que tem sempre alguma vitalidade, que tem sempre alguma força, mas é evidente que não é a mesma coisa de os termos com as condições e aqueles parâmetros de qualidade a que estamos habituados. Portanto, o formato, lá está, não sei até que ponto poderá ser eterno, funcionar eternamente nesta suposta nova normalidade, mas seguramente nós esperamos recuperar aqui alguma daquela forma que conhecíamos, não é? Uma certa película de glamour que acompanhava isto tudo, sofisticação, não é? Aqui além daquela, de uma quebra de internet, de uma luz mal colocada, de um problema técnico aqui e ali, que lá está, é pitoresco uma vez, mas não é interessante quando a televisão de repente se enche de momentos pitorescos, enfim, nós esperamos mais, não é? Estamos à espera de um bocadinho mais de... porque a televisão também é isso, é eminentemente espetáculo, não é?
Claro, e mesmo por causa disso, aliás, o próprio Bruno Nogueira já o disse há algum tempo que os lives que ele faz à noite teriam sempre um prazo de validade e vão acabar, e lá de fazer o último muito em breve, ou esta semana, ou ele falou disso. Muito bem.
A televisão é rápida, a televisão tem uma linguagem. E é artificiosa, portanto não é exatamente a verdade, é uma,
claro.
é uma para-verdade.
É uma verdade.
Não, é a verdade da televisão, e na verdade da televisão os apresentadores estão sempre bem dispostos, cumprimentam os seus convidados, dizem-lhes que se sentem, chega-te ao pé de mim, abraça este, abraça a tua filha, e isso com o Covid deixou de ser possível, e portanto obriga a que os apresentadores de televisão tentem captar o ar dos tempos e a melhor forma possível de cumprirem a sua tarefa, e a sua tarefa é uma tarefa de mediação, como sabemos, é uma tarefa de... eles estão do lado do espectador, mas também do lado do convidado que tem ao seu lado sentado, e têm que se adaptar, e alguns deles têm se adaptado muito rapidamente. Aliás, é interessante ver como nos programas de daytime, da manhã e da tarde, os convidados começaram por estar por Skype, e agora já, depois começaram a ir a estúdio alguns, e agora já estão quase à mesma distância física que estavam nos tempos pré-Covid. Portanto, é um bom indício de que estas coisas, de que isto, tudo isto estará a passar.
Muito bem. Antes do intervalo, vamos às sugestões da semana com o Post-it. Maria, vamos a isto. Tu queres falar-nos de drive-ins?
Quero, olha, ainda pegando aqui no nosso tema anterior, o drive-in é essa instituição norte-americana, não é? Que parece que está a ressurgir em força, ou pelo menos com alguma expressão, depois de uma longa fase de declínio, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, incluindo Portugal, onde estão a ser agendados uma série de espetáculos de magia à música, passando pelos ciclos de cinema, seguindo este conceito. E eu lembrei-me disto porque, enfim, andava a escrever sobre o tema e porque descobri um autor americano muito interessante, o Cary Segrave, que dedicou boa parte da sua obra só a este tipo de... ele é um historiador da cultura e dedicou toda a sua obra a este tipo de grandes ícones, grandes emblemas do estilo de vida americano. Portanto, ele escreveu desde a jukebox, a gorjeta, sei lá, os cigarros, a cultura do fumo, incluindo também o drive-in. E é interessante como algo que nasceu ainda nos anos 30 e que conhece depois o seu período áureo nos anos 50, muito à boleia daquele fascínio pós-guerra pelos carros, não é? Muito presente na cultura americana, mas acaba por surgir muito também como um escape para as famílias que não tinham onde deixar os miúdos quando iam ao cinema e, portanto, os pais não podiam levá-los para uma sala fechada, não é? Convencional, e esta experiência familiar que depois foi crescendo, não é? Com todas as suas ramificações, desde o mundo dos refrescos até aos snack bars, não é? De repente o filme quase que era o menor do importante ali no meio daquilo tudo. É muito interessante depois como de facto nós hoje estamos a recuperar como um exemplo de segurança e de experiência que é possível neste contexto, quase de uma forma muito anacrónica, quase impensável, não é? Mas enfim, é curioso e vamos ver como é que corre o verão e como é que isto pode ajudar ou não, a ser apenas mais um paliativo temporário.
Olha, e a vida, e como é que corre a vida? Bruno, Rainha de Copas, explica lá isto.
Olha, eu antes disso queria só dizer que estava a ouvir a Maria e pensei que estava a ouvir a minha voz, porque eu hoje escrevi precisamente um artigo sobre drive-in. Com tudo aquilo que a Maria estava a referir acerca dos drive-ins.
Olha, Maria, então tens que publicar.
A malta está toda aqui em
sintonia. Tens que publicar o teu rapidamente.
Vou já tratar disso.
Vamos tratar disso.
Prepara isso rápido. Bem, Rainha de Copas é um filme dinamarquês que conta a história de uma mulher casada, uma mulher dos seus 50 e tal anos, casada, com duas filhas, e que, a dada altura, eles recebem em casa o filho do marido, portanto, o enteado dela, e ela inicia uma relação amorosa com o enteado, e aquilo depois não corre muito bem. No outro dia, estava a dar na televisão o Lolita, e claro que estabeleci os termos de comparação com os dois filmes, porque são histórias, são duas histórias de relações de abuso, não é? Que são apresentadas de início como relações de prazer e de encantamento, não é? Sendo que num caso, claro, temos um homem mais velho e neste caso temos uma mulher mais velha, mas aquilo que começa também por ser uma análise do prazer da mulher e também do fascínio, um pouco aquela ideia que, das fantasias sexuais de um jovem, de um rapaz, acaba por se tornar de forma explícita numa história de abuso. É um bom filme, está disponível no videoclube, pelo menos da Mel. Eu acho que o filme estava para estrear em sala, mas por causa da pandemia estreou diretamente no videoclube.
Sacana. Pedro, muito rapidamente, Muhammad Ali.
Sim, as plataformas têm pérolas, não é? E coisas escondidas, seja lá qual for a metáfora. E descobri, não fazia ideia que o filme que o Antoine Fuqua fez sobre Muhammad Ali, são cerca de 3 horas, estava na HBO e descobriu, chama-se Muhammad Ali, lá está. E é um retrato extraordinário de um grande desportista e de um grande atleta e de um grande ativista dos direitos cívicos e de um enorme pugilista, e também um tipo muito mais divertido do que eu pensava que ele era, e eu tinha assim, um bocado de gabarolas, muito a entender completamente a importância da televisão e dos mídia na gestão da sua carreira e da sua forma de estar naquele desporto e de enriquecer, obviamente. E o filme, embora seja um pouco agiográfico, que é mais ou menos inevitável, é excelente e aconselho vivamente na plataforma da HBO. Procurem por Muhammad Ali ou por Antoine Fuqua, o realizador do Equalizer e do Training Day, não é?
Muito bem, fazemos agora um curto intervalo e voltamos em breve. Até já.
Olá, eu sou a Filomena Martins, sou diretora adjunta do Observador. Já levo 30 anos e uns extra de jornalismo. Apanhei o boom e a crise dos média, as velhas gráficas e as novas tecnologias, e durante este tempo muitas alegrias e várias tragédias. Já era jornalista quando caiu o muro, corri de um restaurante para o Record para durante dias e dias fazer páginas e páginas no jornal desportivo sobre o 11 de setembro. Também acompanhei a guerra no Iraque, os outros grandes atentados, o tsunami trágico na Indonésia. Estive na grande desilusão da final do Euro 2004, mas também pulei de felicidade com a final do Euro 2016, já no Observador, e por muito que não acreditem, até saí a canção do Salvador de cor. Nos últimos tempos achava que podia brincar e dizer que só me faltava um novo grande sismo em Lisboa. Não veio o sismo, veio uma grande peste inesperada e histórica. Estou no Observador desde 2015 e na direção desde 2016. Este é um projeto que sempre marcou pela informação de qualidade, a informação que lhe continuamos a dar ao minuto sobre esta pandemia, mas para o fazermos mais do que nunca precisamos de si. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
Segunda parte do pop-up, estamos de volta e agora para falar de como por vezes aquilo que é mais unânime é precisamente aquilo de que não gostamos nada, ou não gostamos um bocadinho, vá. É o pop de arroz desta semana. E perguntam vocês, com toda a legitimidade, porquê é que estamos a falar disto? Mais uma vez a culpa é do Bruno, que faz parte de uma pequeníssima minoria que tem alguns problemas com Jerry Seinfeld. Bruno, a tua página de Facebook, que já de vez em quando tem assim, algumas visitas menos agradáveis, vai correr bem agora. Visto o novo especial de stand-up de Seinfeld na Netflix e continuas a não achar muita graça ao homem, é isso?
Epá, não consigo, eu esforço-me, reconheço-lhe a inteligência, mas é uma coisa epidérmica, é tu não achares piada a uma pessoa, pelo tom de voz, pelas expressões faciais. E isso, um humorista também vive disso, não é? Não é só a qualidade do texto, não é? É a forma depois como o interpreta, não é? Porque ele está a interpretar um texto escrito por ele, em princípio, não é? Acredito que sim. E há ali qualquer coisa que no meu caso, não liga, não é? com ele. Não liga já desde os tempos da série. Eu vi a série e claro que há coisas muito divertidas, muito inteligentes, muito bem pensadas, mas é a figura dele que não me provoca uma reação de riso cómica. Há outros cómicos e atores e também os stand-up comedians que têm essa química, ou pelo menos, bem, terão, até pode ser que o Seinfeld tenha com a maior parte das pessoas, mas eu não consigo ligar-me a esse nível sensorial com a piada do Jerry Seinfeld. E eu via a série e sentia sempre que devia estar a gostar mais e a achar mais piada do que aquilo que estava achar. É um pouco aquela sensação de culpa. Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar e a culpa deve ser minha. E no outro dia estava a ver esse especial na Netflix do Seinfeld e comecei a ver com toda a boa vontade. Não parti para aquilo a pensar eu não vou gostar disto e vou achar isto uma porcaria. Não. Parti com toda a boa vontade do mundo para gostar daquilo, esforcei-me para achar piada, mas ao fim de 30 minutos desliguei, fui para outra, fui ver um filme de terror ou qualquer coisa.
Pedro, tu és da claque contrária, certo? És fã do Seinfeld.
Eu, durante muitos anos, julguei o Seinfeld a melhor série de sempre da história da televisão. Acho a série, a sitcom, um prodígio da criação humana. Em certas instâncias, não vejo que a televisão possa... Não vejo porque é que a televisão possa ser inferior ao, à música, ou à pintura, ou o que for.
Pedro, mas já estás a perceber porque é que às vezes uma pessoa... sente inibida de dizer que
não, o homem acho que não, é, não é? O homem ainda não
que foi. Alguém veio dizer que aquilo está ao nível da muralha da China e do Taj Mahal.
Não, é melhor. Não, eu acho que é mais interessante.
Não, não é, é que tu consegues ver, se estiveres no espaço, consegues ver a muralha da China e o Seinfeld. São duas obras humanas visíveis do espaço.
Alguns anos depois, ao rever a série está disponível na Amazon e acho que vai estar disponível na Netflix.
Nota, Bruno, como ele não te disse nada.
Não, ignorou-me completamente. Sim, sim, sim.
Entendi que muita da minha adesão tinha a ver com a comparação, ou seja, como se sabe, ou não sei se vocês sabem, mas a série começou por ser um enorme fracasso e foi salva depois pela NBC por várias razões e acabou por pegar. E aquilo depois tornou-se viral, como agora dizemos, agora na altura fosse uma série semanal, às quintas-feiras, uma dose de meia hora, 20 e poucos minutos, e quer dizer, comparar Seinfeld, a inteligência de Seinfeld com, por exemplo, o Friends ou outras sitcoms da altura, é como comparar, lá está, a Muralha da China com, sei aqui, com o Pardão do Eiras, com o Pardão do Eiras.
As águas livres.
Sim, não, isso é com o Pardão de uma praia qualquer. Só que, de facto, a série envelheceu mal. Jerry Seinfeld, ele mesmo, ele nunca disse que tinha piada, nunca disse que era ator, nunca disse que tinha graça, mas sempre deu deixas, um pouco como aqueles jogadores que vão jogar ténis, e sempre entregou a bola aos verdadeiros atores.
É o Paulo Sousa de...
É, o Paulo Sousa era um grande jogador. Tu não percebes muito de futebol, não é? Eu demorei muito tempo.
Achei que ficava bem agora aqui uma coisa futebolística.
Na altura não havia internet, não é?
E era aleatória.
Na altura não havia internet, nem o Seinfeld chegou a Portugal contemporâneo à sua emissão nos Estados Unidos. Mas eu lia revistas em que elogiavam imenso o Seinfeld e a série e entrevistavam o homem.
Está aí o teu percebi... problema. Tu lias revistas, esse é que é o problema.
E não se percebia bem porque é que eu não percebia porque é que a série se chamava Seinfeld. Demorei algum tempo a perceber que era um nome, que era o nome dele. É um foco, no fundo, é como se uma série se chamasse Barbosa, não é? Ou se o Ricardo dos Pretos fosse uma sitcom. Sim, ou Amaral, nesse caso, só Amaral. Sim.
Mendes, epá, já agora, sim. Mendes. Buxiri não dá, não.
Não dá. Sobretudo Larry David, que agora tem o Curb Your Enthusiasm na HBO também. E Jerry Seinfeld apanharam muito bem, quanto a mim, aquelas minudências do dia-a-dia e aquelas coisas aparentemente insignificantes, mas o que eles apanharam bem foi que isso era transponível para a linguagem televisiva das sitcoms, porque normalmente as sitcoms têm os seus personagens tipo, e ali não há personagens tipo. E depois quem mergulha na série, não sei se o Bruno alguma vez viu os episódios com atenção, ou se viu muitos episódios com atenção, a série tem imensas nuances de construção narrativa e imenso, por exemplo, há um episódio todo passado num parque de estacionamento de um centro comercial. Esse episódio é fenomenal, é uma obra de arte, quanto a mim, lá está, dentro de uma obra de arte.
Oh,
mas a série, do ponto de vista artístico e técnico, não envelheceu tão bem como eu julgaria, e de maneira que deixei de rever os episódios para não estragar a minha memória e a minha nostalgia, que ainda considero, sem dúvida, o Seinfeld, que está talvez no top 5 das melhores séries de televisão de sempre.
Eu só quero dizer que eu vi muitos episódios e vi com muita atenção, está bem? Pronto, não pensei que isto aqui... mas preferia não ter visto alguns. Para dizer que, até em comparação com o Seinfeld, a única razão, ou a melhor razão para ver o Seinfeld era a magnífica, sempre maravilhosa, Julia Louis-Dreyfus.
Elaine, sim. Sim.
Sim, que é extraordinária e que tem envelhecido bem.
Cá está. Não há... Eu nem sei o que dizer. Maria, no meio disto tudo, onde é que tu estás?
Bom, olha, não vou desempatar esta contenda, vou deixá-los no ringue. Mas é engraçado o Bruno ter falado da Louise Dreyfus, porque eu quando penso no Seinfeld, e não sendo grande seguidora do Seinfeld, mas reconhecendo o seu papel ali na timeline, não é, da cultura pop e das séries em particular, eu sempre que penso nele lembro-me de alguém por tabela, isto é, por exemplo, a última vez, agora a vez mais recente em que revi o Seinfeld foi no documentário do Michael Jordan, quando ele vai ao balneário dos Bulls visitar...
E não tem piada nenhuma, viste?
Ele não tem piada nenhuma. Não, isso é que é engraçadíssimo. O Michael Jordan com a imensa piada e ele não tem piada nenhuma. Ele, de facto, ficas a pensar que o Michael Jordan é que devia ter tido um...
Não, Maria, tu dizes porque o Michael Jordan era um bonitão, não é?
Sobretudo. Porque é incrível. Ele tem imensa graça, desculpa. Eu acho que ele, para além de ser muito
especial, assim,
coisa que
ele tem imensa graça.
Tem mostrado é isso, que ele tem imenso sentido de humor e que tem piada. Ele tem de facto piada. E esse episódio, esse momentozinho ali no balneário, talvez aí tenha que dar, enfim, reconhecer que o Bruno tem alguma razão, mas também, eu percebo, eu também não sei o que é que diria se me encontrasse com uma estrela daquelas de repente, não é? Também não iria ter certamente grande rasgo. Portanto, enfim, dou isso barato. Eu neste caso das antipatias por uma série de adorados, eu normalmente costumo acontecer-me o oposto, que é ter alguma dificuldade em deixar de gostar, ou talvez não devesse gostar tanto, de figuras que dividem por outros motivos. Imagina, estou a pensar numa série de, isto para seguir ainda nos comediantes, de alguns nomes em particular... Que caíram em desgraça, entretanto, que se tornaram proscritos, não é? O caso do Bill Cosby, do Eddie Murphy, por exemplo, talvez muito mais o Bill Cosby, apesar de tudo, e que eu não consigo deixar de gostar, não é? Não consigo vê-los como uns bandidos terríveis e continuo a revê-los hoje, mesmo naqueles sketches mais datados e naquelas piadas mais fora de tempo, e continuo a ficar fascinada com aquilo, não é? E a ver os filmes.
Isso é porque não tens, isso é que não tens o Bill Cosby a servir-te uma bebida, não é?
Provavelmente.
Se eu recebisse uma bebida,
entendo isso. Mas é um lado que talvez me deixa mais em conflito comigo próprio, não é?
Tive medo, pensei que pudesse dizer, há pessoas que eu continuo a gostar muito, por exemplo, o Harvey Weinstein, continuo a gostar muito.
Não chegamos a tanto, não é?
Aí era mais.
Mas continua, mas vais ver filmes produzidos por ele, não é? Quer dizer, não é.
Sim, nunca mais vou ver o Pulp Fiction, acabou.
Sim, lá está, acho que não chegas. Neste caso é mais personalizado, não é? Porque de repente, repara, é evidente que o Bill Cosby hoje não está no ativo como estava aqui há umas décadas, mas sim, tu mas não consegues. É
se de repente na televisão começar a dar o Cosby Show, tu se calhar vais ficar a ver não vais desligar a televisão a pensar. Este monstro e portanto não vou ver mais e vou desligar, é isso.
Sim, acho que tens uma tolerância extra sim, porque reconheces ali uma dose de talento que fez parte também da tua formação e porque achas graça, não é? E porque ele de facto fazia aquilo bem e é evidente que tu não te esqueces desse detalhe que é um pormenor gigantesco, não é? Mas é um daqueles casos em que de facto temos dificuldade em lidar, não é? Como é que esta, dava todo um outro tema, como é que gerimos aqui esta galeria de malditos ou de proscritos e como é que, enfim, de repente vamos começar a queimar livros de todos os, enfim, os tais bandidos que não se portaram tão bem, que têm as suas virtudes assim humanas muito pela rua da amargura, enfim, é uma gestão difícil, pelo menos para mim é uma gestão difícil.
Bruno, tu em qualquer situação social assumes sempre que não gostas de uma coisa que a maior parte das pessoas gosta, mesmo que isso implique que vais passar a ser o esquisito naquele jantar e ninguém vai querer falar contigo, porque de repente não gostas.
Eu costumo, assumo, só que agora não há jantares, não é? Portanto,
pois, agora é fácil.
Tenho a vida facilitada. Eu assumo, mas vou deixar de assumir, porque há casos em que... socorre risco de vida, ou pelo menos
tens uma experiência
a nossa recente? Integridade física pode ficar posta em causa.
Tens uma experiência recente que queiras partilhar ou não?
Não tenho nenhuma experiência recente, mas há algumas sumidades, seja do cinema ou da literatura, em que uma pessoa tem que pensar duas vezes antes de dizer que não gosta, não é? Porque ninguém gosta de passar por estúpido, não é? E às vezes a reação, também é muito, como eu dizia, é muito epidérmica. tu não gostas, porque aquilo não te, de alguma forma não se relaciona contigo. Claro. Não
tem que ter uma explicação
política. Não comunica, não é? Claro, não é? Até podes reconhecer méritos àquele indivíduo, àquele artista, e a obra dele não comunicar contigo, isso não há problema nenhum. Eu conheço muitas pessoas que não gostam do Woody Allen, por exemplo, para falarmos agora também de prescritos, e que não gostavam dos filmes do Woody Allen por causa da figura do Woody Allen.
Sim.
E às vezes é tão simples quanto isso. Em bom português é não ires à bola com determinado figura, e às vezes até pode nem aparecer, não, pode ser um realizador. Eu tenho alguma dificuldade em admirar muito os filmes do Stanley Kubrick. Mas já sei que sempre que eu digo, passo por um filisteu, e por isso evito dizê-lo, só o faço agora aqui entre amigos, que ninguém nos está a ouvir.
Exato. Pedro, só para terminar, tu tens certamente exemplos de coisas que o mundo gosta muito e tu gostas muito pouco.
Eu, como sou com a idade, e o Bruno aprenderá, começo a relativizar mais. Já não, já fui muito mais desses ódios viscerais ou irritações. Por exemplo, eu não gosto nada de Rolling Stones, mas não me vou dar ao trabalho de estar a discutir isso num jantar. Não, também não gosto de gin e também não vou dar ao trabalho de estar a dizer às pessoas que não gosto de gin. Se for preciso, bebo um gin, se for preciso, ouço Rolling Stones, mas acho Rolling Stones muito, muito overrated, por exemplo. Mas já não tenho grandes irritações, grandes neuras com essas coisas. Até há coisas de que eu não gostava e passei a gostar, sei lá, como dourada, sei lá.
Mas, atenção, é um gosto difícil, não é? Não é
uma coisa que se
imediato.
adquire, não é? É uma coisa que se adquire.
Percebo.
E é por aqui, é por aqui.
É por
Gin, dobrada e Rolling Stone. Se ao comeres uma dobrada, depois
Certo.
beberes uma garrafa de gin e no final
Sim.
ouvires Rolling Stone, se calhar vai te soar muito melhor.
Quando havia a moda do gin, eu tinha imensa dificuldade em perceber como é que alguém esperava 10 minutos para que um barman pusesse imensas coisas num copo gigante e fizesse não sei o quê com o gelo e não sei o quê. Eu tinha imensa dificuldade e pedia sempre uma cerveja que era rápida de servir.
Serviria de consumir, pois claro, e enquanto alguém bebia um gin, tu bebias umas 5
Não,
cervejas.
enquanto alguém esperava pelo gin, sim.
Muito bem, antes do final do programa, vamos falar de cantigas que temos na memória no Isso é que era bom. Olha, para quem não se lembra, esta semana era suposto acontecer a Eurovisão em Roterdão e Portugal estaria representado por Elisa, que venceu o Festival da Canção. Com o tema Medo de Sentir. Os planos foram alterados, mais uma consequência da pandemia, ainda que este fim de semana, eu julgo que é este sábado, aconteça uma alternativa, que não é um concurso, mas haverá um desfile de canções. Isso não impede que queiramos falar aqui do assunto e vamos falar recordando, e o que eu quero saber é, Maria, qual a cantiga que mais gostas da Eurovisão? Sendo que pode ser portuguesa ou não, não sei qual é a tua preferência.
Sim, há uma edição particularmente interessante. Eu não sei, acho que é 71, salvo erro, em que curiosamente as canções que até me dizem mais, nenhuma delas ganhou, acaba por ganhar a Tonicha, salvo erro. Mas é,
Mas
tens o Fernando.
aí falas do Festival da Canção e não da Eurovisão, é isso?
Ah, da Eurovisão, sim,
Não, mas está
sim.
tudo bem, mas está tudo
Sim,
bem.
mas estou nas nossas, estou nas nossas, estou nas nossas.
Isso, o que é nacional é bom.
Made in Portugal, made in Portugal. Porque de facto sou-te sincera, não é daquelas coisas que eu seguisse ativamente, seguia os nossos concorrentes, claro, claro, isto é, enfim, apesar de tudo havia aqui uma relação de proximidade, e depois lá fora, assim, recordo-me casos engraçados, sei lá, é impossível não te lembrares do que os ABBA participaram, não é? Pá, acho imensa graça aquela canção israelita, o Abba Nibi, é divertidíssimo e tal, mas normalmente aquilo que vem mais à memória são aquelas canções mais
É uma
emblemáticas.
frase batida.
Pronto.
Bruno, qual é a tua escolha? Não sei se foste pela Eurovisão ou pelo Festival da Canção.
Não,
Foste
fui
pelos dois,
pela
aposto.
Eurovisão, não quero saber dos portugueses agora, pá, não me interessa nada. Eu seguia ativamente, ao contrário da Maria, seguia ativamente o Festival da Eurovisão, assistia religiosamente todos os anos, 86, 87, 88, por aí fora. Lembro-me, claro, da Céline Dion, antes de ser a Céline Dion, ganhar em representação da Suíça, mas eu escolhi 5 músicas, vou falar delas muito rapidamente. 5 músicas ali entre os anos 87 e 91, duas espanholas, muita atenção, duas espanholas, uma do Sérgio Dalma, que é o Bailar Pegados, que é um plágio de uma canção do Lobo, I'd Love You to Want Me. No ano seguinte, em 92, Serafim cantou Todo Esto És La Música. O Serafim era uma espécie de rei Charles espanhol. No ano de 91, em que foi a Dulce Pontes representar Portugal, tivemos uma música austríaca, que para mim é a melhor de sempre da Eurovisão, que é o Venedig im Regen, de um Thomas Forstner. Eu aconselho toda a gente a ver no YouTube este senhor, que é fantástico. E queria terminar com duas referências a músicas, a duas canções francesas, que foram em anos consecutivos, que são extraordinárias. Uma é o White and Black Blues, da Joël Ursule, que tem letra do Serge Gainsbourg, e o outro é Le Dernier qui a parlé, da Amina, que foi em 1992, se não estou em erro, que é uma canção extraordinária e que estavam muito à frente de qualquer coisa que na altura aparecesse na Eurovisão. Deixo aqui as minhas sugestões, já que este ano não temos Eurofestival, para verem algumas destas canções.
Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Estamos esmagados.
Não quero acrescentar grande coisa, mas lembro-me dos Buck Fizz, isso lembro-me sobretudo de um festival que era muito mais artesanal e muito mais interessante, pelo menos, até artisticamente, se quiseres. Hoje em dia é uma coisa estranhíssima, que parece que é propriedade de uma determinada classe de pessoas e que as outras pessoas têm que aderir por causa disso. Ou seja, festejem connosco, saltem connosco, achem que isto é o máximo connosco. O que eu sei é que a música do Salvador, por exemplo, é muito, muito boa. Eu gosto muito da música do Salvador e ganhou. Mas as músicas ultimamente não são nada interessantes, sendo a do Salvador uma exceção, que confirma este meu juízo, que é a regra para mim, tem sido nos últimos anos.
Oh, meu caro amigo. Chegamos então assim ao final do programa. Voltamos na próxima semana. Até lá.